Senadora Vanessa, um minuto.
Obrigada, presidente. Doutor Walter, eu digo isso e tenho dito desde o início da sessão do dia de hoje, porque, segundo o parecer de admissibilidade, a legislação foi infringida, porque num período em que havia frustração de receita, não se justificava abrir créditos suplementares a partir de excesso de arrecadação. Veja, eles não analisaram que aqueles decretos eram específicos, usavam todos eles fontes vinculadas. Aliás, presidente, senador Raimundo Lira, ontem nós aprovamos um requerimento de minha autoria que pediu fosse incluído nos anais dessa comissão um estudo técnico, uma nota técnica elaborada por consultores de orçamento do Senado Federal, que deixa isso patente, que foram nesses decretos em debate, foram utilizadas fontes vinculadas. Portanto, são decretos legais, que nem arranharam a meta mesmo, porque decreto de abertura de crédito não interfere na meta. O que interfere, o doutor Walter acabou de falar, é o pagamento, a execução financeira e não orçamentária. Mas é bom que se diga isso para que os nossos pares aqui presentes possam ler, inclusive o relator, possa ler com muita atenção, nobre relator, essa nota técnica, que creio seja fundamental para dirimir qualquer dúvida, se ela de fato for sincera e que, porventura, alguém ainda as tenha. Muito obrigada, presidente.
Sr. Walter Baere, na condição de informante, um minuto.
Eu agradeço os comentários da senadora, agradeço os comentários de Vossa Excelência. Só em complementação, a realidade das coisas, de fato, é dinâmica. Para citar um exemplo, nós podemos ter exemplos práticos que provam que nem sempre excesso de arrecadação e superávit significam extrapolação da meta ou incompatibilidade com a própria meta. Um exemplo rápido é de um concurso realizado no final de um determinado exercício que prevê uma quantidade de inscritos. Esse concurso precisa ser realizado e imagine que, ao invés de 5 mil inscritos, tenhamos 10 mil inscritos nesse concurso. As taxas pagas pelos candidatos para a realização desses concursos, elas viram superávit financeiro na fonte taxa de inscrição do concurso para o exercício superior. E ela vai ser integralmente destinada à cobertura dessas despesas adicionais com esses candidatos faltantes, sem que isso impacte a meta. Então, é claro que pontualmente pode impactar ou não, depende de uma avaliação e elucidação específica, caso a caso, por cada um dos gastos e das dotações reforçadas pelos créditos adicionais.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiada. 3 minutos, senador.
Senhor presidente, eu gostaria da atenção do senhor Walter, até porque, dentro de tudo que ele falou, com os documentos que eu tive acesso, é importante que ele possa esclarecer a todos nós. Vossa Senhoria disse que, se tivesse sido informado pelo TCU, e como toda matéria que chega no TCU, Vossa Senhoria é imediatamente informado, Vossa Senhoria disse que, naquele momento, teria obrigação de incorporar a essa alerta do TCU. Bom, vamos fazer uma cronologia rápida. O TCU, exatamente em junho de 2015, identificou claro o dolo da presidente Dilma Rousseff. O TCU, no relatório apresentado pelo Dr. Júlio Marcelo, diz o seguinte: antes das omissões intencionais na edição de decretos de contingenciamento, em desacordo com o real comportamento das receitas e despesas do país, houve ainda a edição de decretos para abertura de créditos orçamentários sem a prévia adequação e necessária autorização legislativa, violando a lei orçamentária anual, a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição da República. Claro, isto aqui foi encaminhado para a AGU no dia 22 de junho. Dia 22 de junho, a AGU foi notificada, ou seja, a presidente da República foi notificada. O que diz mais ainda o relatório aqui, no seu item número 51. Ora, o mero envio de proposta legislativa, veja bem, senhor presidente, o mero envio de proposta legislativa para alteração da meta de resultado fiscal constando na LDO de 2014 não tem o condão de afastar a exigência das medidas corretivas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe, não faculta, a limitação de empenho fiscal de cada bimestre, não ao final do exercício, pois se assim fosse, seria letra morta, contingenciando assim o não cumprimento da meta. Esta matéria foi encaminhada à AGU no dia 22 de junho. Isto aí fica claro que Vossa Senhoria, como assessor e coordena, e consultor jurídico que elaborou, Vossa Senhoria tinha todo o documento em mãos. Todo o documento em mãos, está aqui. O documento que vocês dizem que nunca tiveram o alerta do TCU está aqui. E como é que Vossa Senhoria autoriza um decreto em total descumprimento, sabedor que o PLN não seria suficiente para respaldar os decretos que Vossa Senhoria encaminhou para o presidente da República?
Conclua, senador Ronaldo Caiado, por favor.
Tudo bem, senhor presidente. Vossa Senhoria sabe...
Conclua, senador Ronaldo Caiado.
Vou concluir, senhor presidente. Essa é a minha primeira pergunta que eu fiz. Então, senhor presidente, eu aguardarei então a primeira resposta dele para que ele possa aí rapidamente me esclarecer o que ele disse aqui e, no entanto, não cumpriu, que era a obrigatoriedade de incorporar a decisão do TCU.
Passa a palavra ao senhor Walter Baer, na condição de informante, 3 minutos.
Em primeiro lugar, agradeço a Vossa Excelência pela pergunta. Entendo que é a oportunidade republicana de esclarecermos os fatos nesse processo. E eu, de fato, não estou em mãos com o documento que Vossa Excelência mostrou à distância.
Escutei.
De fato, eu não tenho em mãos o documento que Vossa Excelência se refere, mas posso esclarecer a cronologia dos fatos para que fique muito claro como é que se desenvolveu essa alteração de entendimento do TCU. Em junho de 2015, não havia sequer o relatório final do TCU sobre as contas de 14. E aí, nas contas de 14, estavam sendo questionados alguns itens que foram objeto de pedido de esclarecimento adicional por prazo de 30 dias pela Presidência da República. Não houve, se eu me recordo, em junho de 2015, também não havia sequer a representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União com relação à juridicidade, questionando a juridicidade desses decretos. O que há é um primeiro relatório que trata do que se convencionou a chamar supostas operações de crédito, pedaladas fiscais, e há um pedido do Tribunal de Contas, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao relator das contas de 14, que se agreguem uma série de questões. E aí sim entram decretos, salvo engano, que eram destinavam recursos ao Ministério do Trabalho, e é a primeira vez que surge a discussão sobre os decretos de abertura de crédito suplementar. E é importante também fazer a diferenciação entre os decretos de abertura de crédito suplementar e o decreto de contingenciamento. Eles são objetos distintos, mas interrelacionados para fins de avaliação da juridicidade desses atos. Então, entendo assim, e ainda que tivesse qualquer provocação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Tenho total respeito institucional pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Mas a posição dele não é a posição do Tribunal de Contas da União. A posição do Tribunal de Contas da União é manifestada via acórdão por meio de decisão do plenário. Existem inúmeros programas públicos e inúmeras políticas públicas que são rotineiramente e de forma saudável, isso faz parte de boas práticas da vida republicana, em que o Tribunal de Contas da União suscita dúvidas sobre a execução do programa, suscita dúvidas sobre a juridicidade, sobre a legalidade desses programas. A União, o Poder Executivo, presta esclarecimento sobre essas políticas públicas e o próprio Tribunal de Contas da União reconhece que, de fato, o Poder Executivo tinha razão na implementação daquela política e nenhuma irregularidade há nela. Nós sustentamos, por mais de uma vez, quando suscitados com relação aos decretos, uma tese jurídica que interpretava o artigo 4º da lei orçamentária de modo que eu entendo ser adequado com as boas práticas de gestão orçamentária e gestão fiscal. E estávamos aguardando um posicionamento definitivo. Aliás, com relação aos decretos de abertura de crédito... Se me permite, presidente, só para concluir. Aliás, com relação aos decretos de abertura de crédito suplementar, não há sequer posicionamento definitivo por parte da Corte de Contas. Aliás, posicionamento nenhum do plenário do TCU ainda. O que há é um procedimento aberto com base numa representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ainda pendente de análise por parte do plenário do Tribunal de Contas da União. É o que eu
cabe esclarecer. 2 minutos, senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, fica claro o quanto o senhor Walter ficou incomodado ao poder, neste momento aqui, ser colocado em frente de um documento do TCU que todos eles chegavam aqui, batiam no peito e diziam: presidente, nunca foi informado. Advocacia Geral da União, doutor Walter. Isso aqui não é apenas um relatório, isso aqui o ministro Nardes dá o seguinte despacho: determinando, acolhendo o parecer apresentado pela SEMAG. Olha aqui, doutor Walter, está aqui o documento, o item 17. Dê ciência dessa deliberação, excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, a fim de que, caso manifeste interesse e entenda necessário, pronuncie-se no prazo de 15 dias acerca dos indícios de irregularidade. As irregularidades está exatamente a publicação dos decretos. Olha aqui a publicação dos decretos. Olha aqui a notificação que teve dia 22 de junho de 2015. Vossa Senhoria levou para presidente da República assinar decreto exatamente no dia 22/7, um mês e 5 dias após. Vossa Senhoria levou para levar outro decreto ainda para ser assinado no dia 27/7. Isto aí em total descumprimento daquilo que não só... Senhor presidente, eu sei que eu incomodei porque tirou a margem de sustentação do advogado da presidente Dilma. Eu sei que agora acabou o chão para eles. Não tem mais chão. Não tem mais como continuar, presidente. Eles só baseavam.
Quanta ignorância.
Tem a lei, senhor presidente. Tem a lei, a LOA, que diz que não pode. Mas diziam, mesmo não podendo, faz de conta que eu não sei. Quer dizer, a presidente se diz que não precisa de cumprir a lei. Além da lei existir, que a LOA determina que não possa ter crédito suplementar, não cumprindo meta, O Tribunal de Contas notificou a presidente da República no dia 22/6. E assim mesmo, ela passou por cima de uma decisão do Tribunal de Contas da União e a assessoria dela, o senhor Walter, encaminhou os decretos para ela assinar. Está comprovado a lei, está comprovado o crime penalizado,
senador Ronaldo Caiado,
sobre a lei de responsabilidade fiscal, ou sobre o dolo da presidente da República. Está claro.
Conclua, senador,
tá explícito,
por favor.
Eu gostaria que ele não tergiversasse, senhor presidente. Não tergiversasse sobre a tese. Olha, é a conta que tem que ser aprovada. Não.
Conclua, senador.
Conclua o raciocínio.
Conclua, senador.
A conversa dele é que nunca foi notificado. Eu posso falar, presidente?
Pode não, senhor senador.
Acabou o tempo,
muito tempo.
Vossa Excelência, me autoriza a concluir,
tempo, Vossa Excelência tem um minuto depois para concluir. Passa a palavra agora ao senhor Walter Baeri, na condição de informante. 2 minutos.
Senador Ronaldo Caiado, agradeço a Vossa Excelência pela pergunta. Não me sinto de forma nenhuma incomodado e aviltado em responder essa casa. Acho que é minha obrigação, decorrente do meu munus público. Como servidor de carreira, procuro fazer um trabalho sério. Não tenho também pretensão nenhuma de encaminhar as matérias diretamente à Presidente da República, porque não me cabia. Isso, eu, na verdade, assessoro o ministro de Estado do Planejamento em procedimentos dessa natureza e com a sua leitura, Vossa Excelência foi esclarecedor. Agora, tenho conhecimento do documento que Vossa Excelência se refere. O documento, justamente, as contas de 2014, quando apreciadas pelo Tribunal de Contas da União em 2015, elas tinham 13 questionamentos iniciais referentes às supostas operações de créditos realizadas de forma irregular pela senhora Presidente da República. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, em adição a esses 13 pontos, suscitou outras dúvidas e na suposição de que seriam irregulares. Abriu prazo à Presidente da República para ela apresentar resposta. Essas respostas foram apreciadas pela área técnica do TCU somente em setembro, outubro do mesmo ano. Então, na verdade, como eu falei, a posição veiculada por meio de uma representação do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, ela é encarada com seriedade por parte do Poder Executivo, por parte do Corpo Técnico, ela é ponderada com as práticas usuais da administração e é verificado se há, dentre as interpretações jurídicas possíveis, uma interpretação plausível, que dê suporte ao ato administrativo praticado e, como eu esclareci inicialmente, vigora no direito administrativo brasileiro o princípio da juridicidade, o princípio da legalidade dos atos administrativos. Esse princípio ele só é quebrado por uma decisão por parte dos órgãos de controle e sim,
conclua
a partir do momento que o plenário do Tribunal de Contas da União decide e firma uma tese jurídica sobre algum ponto, nós incorporamos isso na prática, sob pena, inclusive, de responsabilização pessoal nossa como agentes públicos.
Senador Ronaldo Caiado, 1 minuto.
Senhor presidente, a ele foi dado 3 minutos, senhor presidente, a mim 1 minuto só. Ele falou 3 minutos.
Ele falou 3, depois 2, Vossa Excelência 3, depois 2, agora 1.
Senhor presidente, quer dizer que a tese levantada pelo senhor Walter, existe a lei, aí ele diz o seguinte: a presidente não tem que conhecer da lei. Porque não precisava de TCU, o senhor tem a lei, a LOA. O senhor tem a lei. Por que o senhor tem que ser alertado por alguém? O senhor tem a lei? Primeiro ponto. Segundo ponto, senhor presidente. Eles diziam todo momento aqui, batiam no peito, não existe nenhum momento que o TCU tenha notificado a Advocacia Geral da União. Porque você não vai encaminhar a Presidente da República, advogado da Presidência, a AGU. Então você notifica o advogado, a cliente está notificada. Aí diz ele, olha, agora isso aí chegou, mas isso aí não caracteriza ainda uma decisão formal do TCU. Senhor presidente, já tem a lei. Tem um alerta feito da utilização e da manipulação dos PLNs praticados em 2014. Estava repetindo em 2015. E ela descumpre essa decisão e quer pousar amanhã de desconhecedora da lei e da notificação do TCU.
Conclua, senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, então eu acho que está muito bem definido esse processo. Ou seja, ela praticou o dolo, ela realmente é responsável e está enquadrada dentro do crime de responsabilidade e com documentos. Não é por hipótese,
conclua,
não.
Conclua, senador Ronaldo
Caiado. Com documentos embasados aqui no relatório do Tribunal de Contas da União, informado à Presidente da República no dia 22 de junho, que antecede a todos os decretos e o encaminhamento do PLN para o Congresso Nacional. Muito
não
obrigado.
Houve pergunta. Estando...
Gente, ele tem que falar 1 minuto,
não houve
presidente.
Pergunta, não houve pergunta.
Mas não é pergunta, presidente.
Estando... Não, senhor presidente, falar. Ele tem que falar.
Ele tem o direito de falar. Ele tem o direito, presidente.
Depois tudo que ele falou...
Eu vou dar... Não houve
não,
pergunta, mas eu vou dar 1 minuto. Eu vou dar 1 minuto ao senhor Walter Baier, informante.
Acho do parecer. Assine,
tá. Agradeço Vossa Excelência pela, pela explanação, e reafirmo que as leis têm textura aberta e comportam, sim, interpretações divergentes. Essas interpretações são saudáveis numa democracia, elas acontecem de forma rotineira. Não fosse assim, as decisões do Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do nosso país, seriam sempre proferidas à unanimidade. Como o direito possui textura aberta e comporta diversas interpretações, é possível que se interprete de forma divergente. Então, o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual, ele comporta diferentes interpretações. Uma das interpretações possíveis, aliás, interpretação essa que era usual, foi adotada na oportunidade de apreciação técnica e jurídica.
Terminou o tempo de vossa senhoria.
Técnica e jurídica das propostas de decretos para abertura de créditos adicionais.
Estando a junta pericial já designada, relembro a acusação e a defesa e aos senhores senadores e senadoras que se esgota hoje o prazo para que sejam indicados os respectivos assistentes e sejam especificados os quesitos a serem analisados pelos peritos. A Secretaria-Geral da Mesa receberá as indicações da acusação e da defesa e os requerimentos dos parlamentares até meia-noite de hoje. Informo que vou suspender os trabalhos da comissão provisoriamente enquanto acontece a ordem do dia. Foi um pedido, inclusive, do presidente Renan. Concluída a ordem do dia, recomeçaremos os nossos trabalhos. Então, suspensão provisória.
Pode esperar, tem que ter essa ciência.